Hoje eu trouxe aqui um dos meus quadros lá do Instagram, porque eu acho que é super importante a gente fazer o exercício de ver o quanto que a gente caminhou. E o quanto as coisas mudaram também. E as coisas, às vezes que antigamente pareciam difíceis, hoje elas já se tornaram um pouco mais fáceis. E observar essas mudanças faz com que a gente entenda que no futuro a gente pode fazer escolhas melhores, que no futuro a gente também pode mudar. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre coisas que eu aprendi depois de adulta, logo depois da vinheta. Olá, meus amores! Se você tá me ouvindo aqui pela primeira vez, eu sou a Bruna Pimenta e esse é o Tá Tudo Bem Podcast, um espacinho dessa internet pra gente conversar sobre a vida adulta e esses dilemas que a gente vive. Eu sempre fui muito de fazer o exercício de reconhecer o meu caminho, olhar pro passado e ver que eu mudei e que as coisas não são exatamente iguais. Isso, de certa forma, sempre me deu aquele quentinho no coração, assim, porque eu realmente amo sentir que eu não sou mais a mesma de antes. E a vida adulta tem esse processo de amadurecimento e eu sinto que ele não tem um fim, sabe? Ele é uma coisa contínua. Você sempre vai estar vivendo alguma coisa e aprendendo com alguma coisa e isso vai fazer você chegar num outro lugar e perceber que existem outras formas também de lidar com as coisas. Acho que deu pra entender, né? Às vezes eu fico meio confusa. Mas, tudo isso pra dizer que a gente vai mudando e talvez a gente mude e nem entenda que mudou ainda. É aquela coisa que, nossa, ontem eu gostava muito disso, de repente isso deixa de fazer sentido e mais pra frente você percebe, num belo dia de domingo, que, nossa, aquilo que eu fazia, ou aquilo que eu tinha medo, ou aquilo que eu tinha dificuldade, eu não sinto mais. Olha como eu superei. E aí você se sente assim, nossa, sou uma nova mulher. E aí eu trouxe algumas coisas que era isso, assim, eram muito difíceis pra mim lidar com elas antigamente. E hoje, com os meus 28 anos de idade, elas se tornaram bem mais fáceis e menos angustiantes. E a primeira delas é uma que eu falei bastante aqui no podcast, principalmente lá no início, porque era um grande dilema na minha vida. E que eu tava tentando superar porque eu sentia que me fazia muito mal. Que é colocar limites nas pessoas, principalmente aprendendo a dizer não. E eu sei que muita gente, ou quase todas as pessoas que têm dificuldade ou já tiveram, vão se identificar com isso. Porque quantas vezes a gente, não, desligou o celular, mentiu, sabe? Falou um monte de coisa, fez um monte de desculpas, porque elas pareciam muito mais fáceis do que só dizer não. Ou só dizer não quero, não posso, não vou. Não tô confortável, não quero isso, é até aqui que você vai, a partir daqui você não pode mais, enfim. E pra algumas pessoas que sabem dizer não, pode até parecer um pouco, nossa, mas é só um não, sabe? Só falar não, e tudo mais. Mas não é muito fácil, assim. Muita gente lida com esse conflito interno, principalmente porque o medo de dizer não, ele vem muito com esse lugar da consequência. Às vezes a gente não quer lidar com a consequência, não quer lidar com o conflito, não quer magoar. Às vezes a gente tem aquela sensação de que, cara, é melhor evitar a dor de cabeça, lidar comigo mesmo com isso aqui e fazer aquelas coisas ou inventar uma desculpa pra não ter que lidar com o fato de dizer não, sabe? E isso tem muito a ver porque é fato. Quando você começa a dizer não e colocar limites nas relações, até onde as pessoas podem ir, existem muitos conflitos. Muitas pessoas podem se sentir que você não prioriza elas mais, outras pessoas sentem que você é muito egoísta, outras pessoas ficam meio irritadas, chateadas, enfim, existem milhares de reações que existem ao redor e que, infelizmente, você vai precisar lidar. É uma escolha que você faz quando você percebe que é melhor eu me priorizar e colocar esse limite e dizer esse não do que eu me colocar numa situação que eu não tô afim simplesmente porque eu não quero que o outro se magoe. Só que tem um outro lado também. Quando você aprende a dizer não, a vida se torna outra. A autoconfiança de que você pode e deve dizer não, caso você não esteja confortável, caso você não sinta que aquilo é pra você. E as minhas últimas experiências em estabelecer esses limites me levou ao próximo aprendizado e que, assim, tem sido muito importante na minha vida, que é valorizar o meu tempo. Gente, assim, 10 de 10 esse aprendizado, porque, principalmente na vida adulta, é um dos aprendizados que vai fazer com que você se priorize ainda mais, se coloque numa posição de que você vale muito, de que estar com você mesmo ou ter o seu tempo respeitado vale muito. E esses dias eu tava no TikTok e aí eu assisti uma moça que ela tava dando um relato dela de que ela não gostava de bebida alcoólica, mas mesmo assim ela bebia. E ela bebia porque na maioria dos eventos sociais que ela estava, ela não gostaria de estar. E aí ela nem estava num lugar confortável e por isso ela começava a beber para ela se sentir melhor e se divertir. E eu fiquei pensando sobre isso, porque eu não sei vocês, mas eu muitas vezes na minha vida estive em situações, lugares e fiz coisas que eu não estava confortável em fazer, mas que eu tinha que fazer porque sim. E porque eu não tinha o meu tempo como algo tão importante assim. Porque eu não colocava como prioridade ter o meu tempo respeitado. E pode ser um tempo que eu vou fazer nada. Pode ser um tempo que eu vou ficar assistindo Netflix. Pode ser um tempo que eu vou ficar olhando vídeos de vlogs que eu adoro assistir na internet. Pode ser um tempo só meu, que eu vou estar comigo mesmo, que eu vou ler um livro, que eu vou fazer nada. E às vezes a gente tem também a sensação de que o tempo para ele ser preenchido, ele precisa estar cheio, cheio de tarefas, cheio de gente ao redor, numa festa, fazendo alguma coisa, sendo sociável, enfim. E não necessariamente. O tempo é seu e você pode viver ele da forma com que você quiser ou se sente mais confortável. E no episódio 35, eu até falei sobre amizades, e uma das amizades que eu citei foi sobre a amizade Regina George. A gente sabe que a vida adulta, ela é muito cansativa, ela é exaustiva, e às vezes a gente continua, mesmo tomando um 7-0 todos os dias, investindo nosso tempo em pessoas que estão diminuindo a gente, que não impulsiona, que desgasta a nossa vida e a gente continua ali se doando, entregando aquele tempo que você poderia estar fazendo mil coisas para você mesma ou fazendo vários nadas para outras pessoas. E pessoas que às vezes não valem um segundo do seu dia. E esse processo eu sinto que ele começou aos poucos, mas principalmente foi quando eu aprendi a me priorizar e entender também o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero. E colocar esse eu. Porque às vezes eu tava muito voltada para o nós, para o outro, e não necessariamente para a minha individualidade. E quando eu comecei a me perceber de uma forma mais consciente e entender o que vale real ou o que não vale para mim, foi o momento aonde eu comecei a entender aonde eu queria estar, aonde eu não queria estar, com quem eu queria estar e com quem eu não queria. E isso foi essencial, tanto para validar o meu processo de autoconhecimento, porque eu sinto que me dá aquele reforço assim de, cara, é isso aqui que você gosta, é isso que você não gosta, quanto também para eu fazer escolhas aonde eu me sinta realmente feliz e confortável. E aí se tornou uma prioridade para mim estar em lugares que eu sinto que são bons, estar com pessoas que não me diminuem, estar com pessoas que me respeitam, que perguntam como eu tô. Me sentir valorizada. E é muito importante você sentir que você é valorizada. E eu digo isso porque às vezes a gente tá num descompasso enorme com as pessoas ao nosso redor. A gente se doa 200%, a gente chega a ficar exausto de se doar para os outros. E a gente olha e entende que as pessoas não se doam o mesmo tanto, ou não se doam num lugar equilibrado em relação a você. E o quanto é importante existir equilíbrio nas relações. E essa questão do tempo me pegou muito, principalmente para entender esses equilíbrios e entender as minhas prioridades. E aí tem uma música da Lineker que fala o seguinte: eu só não posso mais me ver assim, cada vez mais distante de mim. Eu não quero mais pouco, eu quero voar. E assim, eu amo a Lineker, mas esse trecho dessa música, ele me pega muito, porque é sobre isso, é exatamente sobre isso. Eu não posso mais me ver assim. Eu preciso estar mais próxima de mim. E não dá mais para aceitar pouco. Eu quero aceitar aquilo que eu sinto que eu mereço. Isso não é ser uma pessoa egoísta. Isso é uma pessoa que olha para si e está próxima de si e sabe o que quer. E eu acho que isso é muito importante, isso tem sido uma das coisas que eu mais tenho vivido nos últimos tempos, isso tem sido cada vez mais libertador para mim mesma, sabe? Me priorizar e priorizar o meu tempo e entender aquilo que realmente faz sentido com as minhas vontades, com certeza tá fazendo com que eu me sinta cada vez mais dona de mim e dona dessa autonomia que a gente busca tanto com a vida adulta. E é claro que não dá para pensar em vida adulta sem pensar em responsabilidade. E com isso a gente chegou no aprendizado que eu acho que ele é um dos mais difíceis, que exige muito da gente se desprender de muitas coisas, mas um dos maiores benefícios dele é você começar a se humanizar, que é quando você começa a arcar com suas responsabilidades. Gente, não é fácil, de verdade, a gente conviver com todas as nossas dores e faltas. E conseguir arcar com as nossas responsabilidades em situações que, às vezes, a gente também deu causa. E eu falo isso porque, muitas vezes, a gente vai reagir na defensiva quando alguém apontar um erro. Ou quando alguém apontar que, cara, não gostei disso que você fez. Não achei que isso aqui foi legal. Ou essa sua atitude, ela foi um pouco desproporcional em relação ao dilema que a gente tá vivendo. Enfim, nem sempre a gente vai estar certo numa história. E nem sempre a gente vai ser a vítima dessa história. Porque nem tudo é 880. Ai, vítima e algoz. A pessoa boa e a pessoa ruim. Às vezes, existem zonas cinzentas. E nessas zonas cinzentas, pode ser que você também tenha contribuído e dado causa para uma situação que você se envolveu. E que exista também uma parcela de responsabilidade que é sua. Que tem que ter esse equilíbrio aonde a gente entenda que, poxa, tá, aqui eu sinto que eu tô correta, mas aqui eu errei, aqui eu não me comuniquei, aqui eu não deixei claro. Enfim, coisas que, claro, com a maturidade, a gente vai entendendo e às vezes até olhando pra trás, você vai vendo momentos que você poderia ter feito coisas diferentes, mas não é sobre você ficar arrependido e remoendo, é sobre você olhar e repensar como que você pode fazer diferente das próximas vezes, já que você percebeu que existiu responsabilidade sua naquilo. E a vida adulta é também você assumir esse compromisso da responsabilidade, de entender que, poxa, eu tive uma ação ou uma omissão, e de repente eu tenho responsabilidade em relação àquilo também. Eu não posso, simplesmente quando chega uma responsabilidade de algo que eu dei causa, imediatamente já tentar jogar no colo de alguém. Falar, não, isso aqui não foi eu não. Isso aqui foi porque fulano fez tal coisa comigo e o ciclano fez tal coisa comigo e aí eu reagi assim. E tá tudo bem se você perceber que talvez você tenha reagido assim por causa de coisas que fizeram. Mas não tá tudo bem quando você também teria responsabilidade sobre aquilo e você simplesmente transfere pra outra pessoa. E eu aprendi isso porque um dia eu fui assim, e eu já fiz isso várias vezes na vida, e eu não tenho vergonha, porque eu acho que faz parte do processo de amadurecimento, inclusive a gente entender que nem sempre a gente foi a pessoa mais correta do mundo, e a gente foi a pessoa mais incrível, mais sensata, porque a gente já falou sobre isso num podcast sobre amadurecimento aqui com o Jonas, de que é muito necessário esse processo de humanização também no processo de amadurecimento. E uma das vezes que eu percebi isso foi há alguns anos atrás, que eu tava em Maceió com o Luca. Eu não sei se eu cheguei a contar isso aqui no podcast, mas eu tava em Maceió. E aí eu tava num papo com o Luca, assim, e ele viu que eu tinha feito alguma coisa de errado. Eu não me lembro exatamente qual foi o erro que eu cometi, mas foi alguma coisa de casa, assim. E imediatamente, quando ele falou, olha, isso aqui você foi errada, tá? Isso aqui tá errado. E eu já fiquei na defensiva, sendo completamente imatura. E já joguei, tipo, não, isso aí foi por causa de tal coisa. Só que quando eu fui tão imatura assim, eu percebi na hora, cara, por que eu respondi desse jeito? Eu teria outras formas de falar isso. Calma aí, o que que tá acontecendo? E eu fui puxando na minha cabeça outras milhares de vezes que eu tinha sido cobrada a responsabilidade de alguma coisa, e eu imediatamente tentei me isentar. Só que aí eu fui pensando sobre isso, e eu fui chegando em vários lugares, principalmente com o fato de que eu não sabia lidar com os erros. Eu não sabia lidar com o fato de errar, porque eu sempre fui muito crítica comigo, e eu não podia errar. Era como se eu precisasse acertar o tempo todo. E o quanto isso é desesperador, horrível e inumano. Eu nem sei se essa palavra existe, mas pra mim é tipo, isso é surreal, não existe, não, gente, não tem gente que não erre, não tem gente que possa falar uma bosta. Então, aprender e estar aprendendo a me humanizar nesse lugar de que eu posso sim cometer erros, eu posso sim estar passível, sabe, de não ser um ser humano surreal e perfeito, fez com que eu tivesse, inclusive, mais maturidade para lidar quando alguém apontasse um erro ou apontasse alguma coisa que não tá legal. E principalmente não me sentir agredida, ameaçada, pra ficar na defensiva quando alguém falar, poxa, isso aqui não foi bom. E eu acho que a importância de você refletir sobre os seus aprendizados depois de adulto é você entender que os dilemas atuais podem ser como os dilemas do passado e se tornar algo um pouco mais fácil de lidar com os anos, sabe? O que você tá vivendo hoje não necessariamente vai ser assim pro resto da vida. O dilema de agora, amanhã, pode ser só uma boa história que você vai olhar pra trás e você vai sentir assim, poxa, olha lá, eu tinha aquela dificuldade em dizer não, eu tinha aquele problema de me responsabilizar, eu tinha aquela questão de valorizar mais o outro do que eu mesma, e agora eu sinto que nesses aspectos muita coisa já tá muito resolvida em mim. E eu sugiro super que vocês também façam esse exercício, assim, de listar coisas que vocês um dia sentiram que foi muito difícil e hoje vocês sentem que é bem mais fácil, porque vocês vão se surpreender com tanto que vocês evoluíram, que vocês se sentem melhores e que vocês estão crescendo, sabe? Evoluindo na vida de vocês também. Porque eu acho extremamente importante a gente reconhecer que a gente não é o mesmo de antigamente e se permitir a ser um outro amanhã. Bom, acho que temos o episódio de hoje. Se vocês curtiram, compartilha com alguém, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Compartilha lá nos stories de vocês. Eu amo quando alguém me compartilha. Eu me sinto assim, muito querida. Eu falo, meu Deus, venci na vida. E não esquece também que tem vários outros episódios, talvez você ainda não tenha escutado. Um beijo no coração de vocês e tchauzinho!